ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2016. Eu quero a minha nota. Resultado do Enem 2015 sai hoje. Saiba quais são as possibilidades que a nota do exame oferece para você, estudante. Inflação de dois dígitos, alta dos preços, fecha 2015 em 10,67%, muito acima do teto da meta do governo, que era de 6,5%. Como será 2016? Impossível prever, mas colunista de política enxerga enfraquecimento de Eduardo Cunha e Michel Temer e vê incertezas sobre a situação do governo Dilma. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Márcio Lacerda publica decreto no Diário Oficial do município que define o conceito de transporte irregular e clandestino. Na prática, o texto restringe o transporte de passageiros em veículos próprios ou alugados, desde que tenham autorização da prefeitura por meio da BH-Trans. Isso significa que o transporte via um aplicativo como Uber em carros particulares estão praticamente proibidos na cidade. Quem for pego trabalhando nessa modalidade deverá pagar multa de R$ 1.500, ter apreensão do carro por 15 dias e pagamento dos custos de apreensão pelo dono do veículo. Lembrando que uma lei já foi aprovada e está dependendo de sanção, limita o uso do Uber à oferta de táxis do tipo premium. O prefeito também vetou dois projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal de BH. Um deles é o projeto que criaria o programa Cidade Acessível, com a notificação a donas de imóveis cujas calçadas estiverem em desacordo com as normas de acessibilidade, dando prazo de até 90 dias para regularização. Outro projeto vetado trata da instalação de câmeras de vídeo monitoramento no entorno de escolas públicas. De autoria do vereador Tarcísio Caixeta, do PT, Lacerda vetou parcialmente a proposta que aumenta o peso máximo de 1.000 para 1.500 quilos o tamanho de veículos automotores para venda de alimentos em calçadas. O veto proíbe a colocação de banquinhos nas calçadas porque o Código de Posturas não permite o uso de cadeiras ou similares. Por fim, o abastecimento de água vai ser interrompido nos bairros Europa, Jardins Comerciários e Serra Verde, em BH, e nos bairros Nova York e Nova Pampulha, em Vespasiano, na manhã do próximo domingo. O motivo é a realização dos serviços de interligação de redes no bairro Jardins Comerciários. A normalização dos serviços vai ocorrer de forma gradativa na noite do mesmo dia.
Saúde.
Novo calendário de vacinação já está em vigor nos postos de saúde do Brasil. Das 6 vacinas com alterações, 4 são administradas em crianças. Confira as mudanças com Deise Paiva.
Mães e pais devem ficar atentos. O calendário nacional de vacinação teve 6 mudanças. Dessas, 4 são em imunizações administradas em crianças com até 15 meses. Ao lado do grupo dos idosos, as crianças nos primeiros meses de vida são o grupo mais vulnerável às infecções graves. As mudanças já valem nos postos de saúde de todo o Brasil. No calendário pediátrico, as mudanças incluem as vacinas contra hepatite A, meningite, poliomielite e pneumonia. Fabiola Nazário é mãe de Alice, um bebê de 10 meses. E levar a criança para vacinar em um centro de saúde de Belo Horizonte é atividade rotineira. Ela afirma que, apesar de confusa, a rotina de vacinação é bem explicada pelos profissionais de saúde.
Eu vou no posto de saúde e geralmente eu sigo o cronograma que hoje em dia o governo faz para dar, né? Dúvida, eu sempre tenho um pouco, porque tem a de meningite, tem a de paralisia infantil. Aí toda vez que eu vou no posto, elas me explicam. Aí tem uma que dá quando nasce, aí depois elas colocam no cartão quando eu tenho que voltar. Está tudo explicado.
Muitas vacinas e diversas doses compõem o calendário de vacinação infantil, e as dúvidas de Fabíola são comuns a vários pais e mães. Mas o calendário 2016 pode trazer certo alívio. A vacina contra a pneumonia, por exemplo, que antes era aplicada em 3 doses e reforço, vai ser ofertada em apenas 2 doses, uma aos 12 meses e a segunda aos 4, seguido do reforço aos 12 meses de vida. Mudança também na imunização contra a poliomielite. A terceira das 3 doses que era ofertada como gotinha passa a ser uma vacina injetável inativa, ou seja, com vírus mortos, assim como as 2 primeiras doses. Os intervalos para a vacina contra a meningite mudaram. As 2 primeiras doses continuam a ser ministradas no mesmo período, a primeira aos 3 meses de vida e a segunda aos 5, mas o reforço deixa de ser aos 15 meses de vida para ser aos 12. Com isso, para evitar várias picadas em um só dia, a vacina contra a hepatite A, aplicada em dose única, a partir de agora deve ser tomada aos 15 meses e não mais aos 12. A vacina é um método eficaz de prevenção, além de reduzir a mortalidade infantil do país, segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri.
O lactente jovem, né, ou seja, a criança menor de 2 anos de idade, é o grupo de indivíduos mais vulneráveis, né, a essas infecções mais graves. Então, o calendário pediátrico contemplado hoje no Programa Nacional de Imunizações recebe todas as vacinas necessárias. Então, nós temos proteção hoje contra diarreias, contra pneumonias, meningites, catapora, hepatite A, B, tétano, coqueluche, difteria, rubéola, cachumba. Essas doenças, muitas delas, eram responsáveis por as elevadíssimas taxas de mortalidade infantil.
Mas as mudanças no calendário de vacinação não afetam apenas bebês. A administração das vacinas contra a hepatite B e HPV também foram alteradas. A vacina da hepatite B, que antes eram recomendada apenas para pessoas até 49 anos, passa a ser ofertada para todas as idades, inclusive a pessoas idosas que não recebiam a imunidade. Já a vacina do HPV para adolescentes de 9 a 14 anos deixa de ser aplicada em 3 doses para 2 doses com 6 meses de intervalo entre elas, exceto em meninas e mulheres portadoras do vírus HIV. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, Carla Domingues, diz que a redução de doses das imunizações contra o HPV e pneumonia não vão ser prejudiciais para a saúde dos pacientes.
À medida que essa vacina é introduzida nos programas nacionais de imunização e que há um grande quantitativo de pessoas, os pesquisadores começam a acompanhar como é que essa vacina se comporta, né, na população em geral. E aí se avalia se aquelas doses iniciais eram suficientes, se há necessidade de um reforço adicional ou se inclusive pode diminuir o número de vacinas com a mesma eficácia. E é isso que aconteceu. O objetivo de melhorar a efetividade do programa e garantir realmente uma melhor cobertura, nós estamos preconizando agora 2 doses, tanto para pneumonia quanto para HPV.
Os calendários de vacinação são atualizados a partir de mudanças na situação epidemiológica, indicação de vacinas ou inserção de vacinas, pelo Programa Nacional de Imunizações. O PNI foi formulado em 1973 pelo Ministério da Saúde e ajudou a eliminar doenças como a rubéola, varíola e pólio, e a controlar a circulação do vírus do sarampo. Para saber mais sobre o calendário de vacinações 2016, acesse o site do Ministério da Saúde. O endereço é www.saude.gov.br. Repórter Deise Paiva.
Enem 2015.
As notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem ser divulgadas a qualquer momento pelo INEP e muita gente está ansiosa para conferir o resultado. Mas você sabe como a nota do Enem pode ser usada para entrar na universidade? A repórter Paula Dornelas traz mais informações. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. São várias as possibilidades de uso da nota do Enem para acessar o ensino superior. Com os resultados em mãos, os candidatos podem disputar vagas em universidades brasileiras por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Olha, podem se inscrever para o SISU aqueles candidatos que fizeram o Enem 2015 e não tiraram nota zero na redação. É importante ficar atento porque as inscrições começam na segunda, dia 11, e vão até o dia 14, na quinta. Para se inscrever, o candidato deve ter em mãos o número de inscrição e a senha do Enem 2015. O processo é gratuito e deve ser feito pela internet, no site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br.
Tá certo, Paulo. E os estudantes já podem consultar a oferta de vagas das universidades, saber quais são os cursos, as instituições? Quantas vagas que vão ser oferecidas nessa edição?
Nessa primeira seleção do SISU, são 228 mil vagas oferecidas em 131 instituições públicas de ensino superior. A UFMG, por exemplo, vai oferecer 6.279 vagas em 67 cursos. E tem uma novidade, Vinícius. Este ano, a UFMG vai adotar o processo de seleção única para preenchimento de vagas de graduação. Então, assim, até mesmo os candidatos que forem convocados para iniciar os estudos no segundo semestre devem se inscrever no SISU na semana que vem. A UFMG vai divulgar o resultado da chamada única no dia 18 de janeiro e no dia 19 a universidade divulga as instruções para o pré-registro acadêmico, que vai ser entre os dias 22 e 26.
Tá legal, Paula. A gente sabe que o SISU oferece vagas nas instituições públicas de ensino superior, mas o candidato que fez o Enem 2015 também pode usar a nota para ingressar em instituições privadas com bolsa pelo ProUni ou com financiamento via FIES. Como que funciona esse processo?
O ProUni, Vinícius, é o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas para estudantes de baixa renda. Os estudantes que possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa podem receber bolsa integral, e aqueles cuja renda familiar for de até 3 salários mínimos podem concorrer a bolsas de 50%. Para isso, entretanto, é necessário que o candidato tenha alcançado, no mínimo, a média de 450 pontos nas provas do Enem e que tenha nota da redação maior que zero. As datas de inscrição e o número de bolsas disponíveis nesse semestre para o ProUni ainda não foram divulgados. Normalmente, Vinícius, essas informações são divulgadas após o término das inscrições para o SISU. Outra opção, como você mencionou, é o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa oferece financiamento a estudantes que já estejam matriculados em cursos superiores de universidades particulares brasileiras. Para se candidatar, o aluno deve ter feito o Enem a partir de 2010 e não pode ter renda familiar superior a 2,5 salários. A inscrição é feita pelo site do FIES, mas para 2016 o MEC também ainda não divulgou as datas de seleção.
E o Enem também é uma opção para quem sonha fazer um curso de ensino superior em Portugal. Como é que é a seleção para estudar lá?
É isso mesmo. Em Portugal, 12 universidades em diversas cidades aceitam os resultados do exame como critério de seleção para diversos cursos de graduação e mestrado. Há a possibilidade de fazer também um mestrado integrado, que é quando o aluno faz uma graduação de menor duração e segue direto para o mestrado. Não existe uma regra única para selecionar os alunos, então cada instituição pode decidir sobre o acesso. Geralmente, é preciso ter feito o Enem há no máximo 3 anos e ter alcançado uma nota de pelo menos 500 pontos. A maioria das instituições é paga e cobra uma anuidade que pode ser dividida em prestações. Mas o aluno também pode tentar obter uma bolsa que varia de acordo com cada instituição. Mais informações, Vinícius, podem ser encontradas no site do INEP, que é o portal.inep.gov.br.
E outro programa do Ministério da Educação que usa a nota do Enem é o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. A gente já tem informações sobre vagas deste ano, Paula?
Não, Vinícius, por enquanto o Ministério da Educação só confirma oficialmente o SISU, o ProUni e o FIES, e não há informações sobre o SISUTEC. No ano passado, as inscrições para esse programa sofreram adiamentos e só foi realizada uma única edição, a do segundo semestre de 2015, ao contrário do que ocorria até 2014, quando eram realizadas duas seleções. Então, no caso do candidato que quer tentar um curso técnico, é preciso ficar atento ao site do Ministério da Educação para saber se vai haver alguma novidade sobre a oferta de vagas neste ano.
A nota do Enem também pode ser usada para a conclusão do ensino médio. Nesse caso, quais são os procedimentos? O que o candidato precisa fazer a partir da divulgação da nota do Enem?
No caso da certificação do ensino médio, há uma especificidade, Vinícius. O candidato não pode simplesmente pegar a nota do Enem 2015 e decidir entrar com um pedido de certificação. É porque essa opção já precisa ter sido informada pelo participante lá no ano passado, quando ele fez a inscrição para o exame. Se a opção não foi assinalada, então não dá para entrar com o pedido. Já para o candidato que pediu a certificação na inscrição para o Enem, como manda o figurino, é preciso procurar os postos certificadores que estão listados no edital do Enem. A média necessária é de 450 pontos nas provas objetivas e mínimo de 500 pontos na redação. Outro pré-requisito é ter feito 18 anos até a data da prova, que foi realizada nos dias 24 e 25 de outubro. Aqui em Minas, a certificação é feita pela Secretaria de Estado de Educação e pelos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. Olha, Vinícius, eu conversei com o analista educacional da Diretoria de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria, Ademar Pinto do Carmo, que me explicou como funciona esse processo.
tá assinuado na inscrição, indicaram, né, a opção de fazer o uso das notas do Enem para certificação, nós receberemos todas as informações do INEP, um banco de dados com o resultado completo dele. Então, eles vão se dirigir às escolas no estado de Minas Gerais, de acordo com o município em que ele fez prova, e solicitar na escola o documento, a certificação. Só que a gente pede que isso seja feito mais a tempo, lá para o final do mês de fevereiro, que é quando a gente já recebe o banco de dados oficial do MEC. Para aqueles candidatos que precisam com mais urgência de uma matrícula em faculdade, ou uma proposta de emprego que exige o ensino médio completo, a gente emite uma declaração com base nos resultados dele, que a gente consulta após a divulgação do INEP.
Paulo, então a nota do Enem pode ser usada de várias maneiras. Você entrevistou um especialista para analisar essa questão do Enem como porta de entrada para o ensino superior, não é mesmo?
Vinícius, eu conversei com a coordenadora do CAED, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora Lina Cátia de Oliveira, que fez uma análise geral sobre o Enem.
O Enem, uma oportunidade de inclusão maior dos estudantes nas universidades. Você tem uma mobilidade maior. Aluno do Sul pode ir para o Norte, para o Nordeste, e do Nordeste também pode vir para cá, né? Ou seja, há uma igualdade de oportunidade maior em relação à entrada e ingresso à universidade. Então, isso eu acho que foi um avanço no que diz respeito às possibilidades de ingresso no ensino superior.
Olha, muita gente está ansiosa, mas até o momento as notas do Enem ainda não foram divulgadas pelo INEP e podem sair a qualquer momento. Todas as informações sobre o resultado do exame e como o candidato pode usar essa nota está no site do INEP, que é o portal.inep.gov.br. É com você, Vinícius.
Tá certo, muito obrigado, Paula Dornelas, por todas essas informações aí para quem está esperando a nota do Enem. Ainda não saiu, mas assim que sair vai ficar disponível, a gente vai informar lá no nosso Twitter, twitter.com/UFMGEducativa, e no nosso Facebook, facebook.com/UFMGEducativa, é só ficar ligado nas nossas redes sociais.
Trânsito.
O trânsito é bastante tranquilo nas principais ruas de Belo Horizonte neste momento. Não há nenhuma retenção ou trânsito complicado. Em Contagem, a Cardeal Eugênio Pacelli está com trânsito intenso agora na hora do almoço, nos dois sentidos, mas nada muito complicado não tem nenhuma lentidão. Agora meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem coluna de política, analisando esses primeiros dias de 2016, as perspectivas para este mês.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Economia.
Inflação oficial do país fecha 2015 em dois dígitos, com alta acumulada de 10,67%. É a maior desde 2002, quando ficou em 12,53%. Dezembro teve inflação de 0,96%, abaixo de novembro, mas a maior da série histórica desde dezembro de 2002, quando estava em 2,1%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Alimentação e bebidas foram os grandes vilões do último mês do ano. A meta inicial do governo tinha teto de 6,5% para o ano de 2015.
Política.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a queda de sigilo das contas do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, de sua esposa e filha. Os três são investigados no Supremo por suspeita de terem mantido contas secretas no exterior com recursos desviados de negócios da Petrobras na África. Os investigadores esperam obter informações sobre detalhes da movimentação financeira do parlamentar. Em nota, Cunha disse lamentar o vazamento seletivo de dados protegidos que não recebeu qualquer vantagem devida, que continua à disposição da Justiça para esclarecimentos. 2015 acabou e 2016 começa com alta tensão na política. Ainda é possível falar em impeachment? Como fica Dilma, Temer e Cunha em 2016? A economia pode salvar o governo? Essas questões são discutidas na coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Bom, professor Carlos Ranulfo, estamos voltando de férias com a coluna de política e depois de um 2015 conturbado, nós temos aí o início de 2016 apontando, né, o que pode ser, pelo menos esses próximos meses. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? O impeachment, a tese do impeachment está mais fraca? Como é que está a situação do Eduardo Cunha? O que dá para analisar desses primeiros dias do ano aí na política?
Tem uma diferença enorme, né, entre o final do ano passado e o início do ano. Mês de dezembro a coisa parecia muito ruim, né? Aquele momento da saída do impeachment e todo um jogo de incertezas, a eleição aquela eleição por voto secreto na Câmara, de uma comissão majoritariamente oposicionista e por aí vai. A situação mudou bastante nesse jogo de forças, né? Impeachment e não impeachment. Primeiro pelas decisões do Supremo, que fortalecer o papel do Senado, proibiram a eleição secreta, quer dizer, fazem com que o processo volte, deu tempo ao governo de se articular, e ao mesmo tempo a Procuradoria pedindo o afastamento do Cunha. Né, quer dizer, então, na realidade, o que acontece é que para os defensores do impeachment, né, do golpe branco, vamos dizer assim, para os defensores do golpe branco, o fato da tese ter sido utilizada, do instrumento ter sido utilizado pelo Cunha, foi um tiro no pé, né? Porque acaba enfraquecendo, à medida que enfraquece o criador, enfraquece a criatura. E a oposição, e também o senhor Temer, são hoje muito Cunha dependentes, né? Temer foi outra figura que se enfraqueceu fortemente depois que soltou aquela carta testamento, né? Alguns dizem. Onde, segundo o Renan, o Temer cuida do RH, do Pedro. Naquela carta ele confessa, né? O Temer acaba confessando que as indicações dele não eram tal. Seja uma carta muito ruim para o próprio Temer. Então você tem enfraquecimento do Temer, enfraquecimento do Cunha, uma oposição que não anda com as pernas próprias, depende do Cunha, o Temer também depende do Cunha, e o governo que ganhou fôlego. Então, para o governo, o quadro é melhor. Agora, é melhor em termos, né? Porque certamente a base vai continuar essa miscelânea que é, né? Depende um pouco, tem essa disputa pelo PMDB. Esse foi outro ponto que foi muito ruim para o Temer. O Temer tentou derrubar cartorialmente o líder, o Pisciani, que não é proxicheiro, né? Mas no PMDB, né? Tentou derrubar cartorialmente o Pisciani, não conseguiu, o Pisciani voltou. O Pisciani, é bom lembrar, foi eleito por um voto na indicação, né, na liderança do PMDB, na época tinha o apoio do Cunha. O governo tem três incertezas monstruosas pela sua frente. A dificuldade de lidar com a sua base, e ele vem agora, não tem a CPMF para aprovar, e está falando em reforma da Previdência, que é sempre um negócio muito difícil.
Pois é, isso que eu estava querendo perguntar para o senhor, que o governo não tem certeza se a base vai estar muito forte na volta, né, do recesso, mas está falando em termos muito complicados, né, serem aprovados.
Ele tem que fazer também o seguinte, ele tem que acenar, né? Então, essa questão da reforma da Previdência, por exemplo, joga o PSDB, a oposição, numa situação delicada, porque é tudo que notório, hoje tem um levantamento dos jornais, você vê a idade mínima da aposentadoria do Brasil, o Brasil age como se fosse um país rico, né? Quer dizer, os países ricos têm idade mínima muito maior que o Brasil, e o Brasil não tem, né? Coisa absurda. Partidos com a história do PMDB e do DEM, se colocarem contra isso aí, é um desgaste. Então, o governo, é claro que o governo, por outro lado, tem desgaste com a sua base. Porque toda vez que você vai mexer nisso, há uma certa base do governo, né? Mas o governo com isso acena para o mercado, também joga a bola para a oposição, não é de todo. Dá uma demonstração de responsabilidade fiscal, né, essa coisa toda, não é de todo ruim a iniciativa. E de fato o Brasil precisa fazer isso. O Brasil precisa colocar um travo nesse negócio da aposentadoria, porque então, é só olhar para a Europa ou qualquer lugar que você vê que nós estamos fora da realidade. Agora, se vai conseguir, aí é outra história, que aí não sabemos. Então essa é outra das incógnitas, né? A outra é a Lava Jato, que ainda vai render muita coisa. E a outra é a economia, né? Que também não vai melhorar nem a pau. Quer dizer, nós já estamos com a previsão de uma recessão. Tivemos recessão em 2015, vamos ter recessão em 2016. O que não é nenhuma boa notícia, né? O governo ele vai se dar por contente se conseguir fazer com que a inflação recue um pouco e que o desemprego não exploda. Se isso aí acontecer, já vai ser bom para o governo. E aí ele talvez possa se recuperar um pouco em 17 e 18 e chegar em 18 assim, em condições de não fazer feio na disputa da presidência. Perder, eu acho que é bem provável que perca, mas a questão é se vai fazer feio ou se não vai. Então acho que é esse o quadro, né? Um quadro muito complicado.
Então tá bom,
então.
Até semana que vem, um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Anufo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, Lama da Samarco chega ao litoral baiano.
Jornal UFMG.
FMG Educativa, se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Meio ambiente.
Lama da Samarco chega ao sul da Bahia e atinge Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, local com maior biodiversidade de corais do Atlântico. A informação é do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que estão monitorando uma mancha de lama que se desloca na costa baiana. A Lama da Samarco tinha chegado no Espírito Santo e descido no sentido sul, mas foi deslocada para o sentido norte devido às chuvas.
Imposto de renda.
A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física de janeiro. Ao todo, vão ser desembolsados R$ 450 milhões de reais para declarações de 2008 a 2015. As restituições vão ter correção de 9,79% para o lote de 2015 e chegam a 78,29% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic, acumulada entre a entrega da declaração até este mês. O dinheiro vai ser depositado nas contas no próximo dia 15. O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. E antes de encerrar essa edição, alerta de chuva para Belo Horizonte nesta sexta-feira. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A máxima da temperatura deve chegar aos 31 graus. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. Nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade, Maria Dulce Miranda e Patrícia Brandão. Edição e apresentação, Vinícius Luiz. Coordenação de jornalismo, de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.